Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, faço hoje breve registro acerca da situação atual da educação brasileira e os reflexos de um quadro desenhado no ano de 2009, explicitado no ano de 2010, e sobre o qual não podemos deixar de refletir e manter nossos propósitos de mudanças para melhor neste ano de 2011. Eu me refiro às pesquisas conduzidas pelo Ministério da Educação e Cultura, com dados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, revelando que 35% das escolas da rede pública do nosso Brasil ficaram abaixo da macrometa determinada pelo governo federal e confirmada pelo então presidente Lula, que pesem todos os esforços envidados por aquela administração. É preciso aprender até com os erros. É preciso ter humildade para reconhecer aquilo no qual não se obteve sucesso ou, pelo menos, não se atingiu todas as metas previstas. Afinal, toda e qualquer realidade só muda quando a encaramos de frente sem vaidades. E este registro breve que faço não é à toa, já que depois do Rio de Janeiro, que numa das avaliações sobre a oitava série, ficou como o estado com mais escolas abaixo da projeção feita pelo INEP. Aparece logo em seguida o Amapá na lista das insuficiências. Senhoras e senhores senadores, tivemos, sem sombra de dúvida, marcos legais que contribuíram para as mudanças na educação, como a Constituição de 88 e a LDB. Entre as transformações, a universalização do ensino foi praticamente gratuita e garantida. Os investimentos aumentaram e a formação docente evoluiu. Mas ainda há muito a fazer para garantir um bom ensino. Eu gostaria de aqui recordar as principais políticas públicas de educação nos últimos anos, pois, como eu disse, se temos insuficiências e sobre elas precisamos nos debruçar, também temos vitórias e modelos a seguir. Por exemplo, em dezembro de 2010, vimos o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que destacou o Brasil entre os três países que mais melhoraram o desempenho em leitura. Ainda assim, restou-nos o constrangedor 53º lugar de um total de 65 nações, que nos manteve no rodapé da lista. Ou seja, avançamos, mas estamos longe do ideal. Nesse período, conquistas importantes foram alcançadas. Em 1985, 20% dos brasileiros entre 10 e 14 anos eram analfabetos. Atualmente, 2,5%. No quesito acesso, 95,6% dos jovens de 7 a 14 anos estão na escola, contra 80,1% em 1980. As melhorias obtidas tiveram impulso depois da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em 96. Com ela, os municípios foram incumbidos de zelar pela educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, segmento apontado como principal foco de atenção. E o governo federal se viu obrigado a estabelecer o primeiro Plano Nacional de Educação, o PNE. Por outro lado, descumprimentos da mesma LDB explicam muito da timidez dos avanços. Patinamos também no quesito descentralização das responsabilidades. A rede municipal deixou a desejar, e se a ela não garante a alfabetização nos anos iniciais de estudo, o aluno carrega dificuldades para sempre. Quando se fala em educação, não há como transigir. O estudante é como uma planta extremamente sensível, que precisa ser avaliada o tempo todo, e este é o caminho. Senador Mauzarildo, nos seus movimentos de braço e o olhar atento, manifesta-se corporalmente, dando sinais de que deseja me apartear. E assim o faço, me antecipando, antes que venha a manifestação verbal. Concedo uma parte a vocês.
Aguardando o momento que vocês achar oportuno. Mas, já que me concede, eu quero...
Em seguida, ao querido e estimado senador Vital, vamos tocar para frente. Trata-se de educação. Vossa Excelência tem uma parte.
Senador Gilvan, ontem eu tive a oportunidade de falar justamente sobre a questão da educação. Me referi mais à avaliação das nossas universidades, que, de uma maneira assustadora, quase 700 delas foram reprovadas pelo MEC. Mas, se estamos falando de universidade, e inclusive a avaliação também mostra que os egressos, quer dizer, aqueles que concluem o curso superior, são uma proporção menor até do que os que ingressam. E isso realmente mostra que a base, o ensino fundamental e o ensino médio, está muito precário nesse país. E o meu estado, eu lamento dizer isso, gostaria de estar aqui, fazer uma parte, mas a vocês que está muito bem, já esteve. Hoje está lá patinando entre os últimos colocados na avaliação. Mas eu acho que justamente fazendo esse tipo de pronunciamento, como fiz ontem, como você está fazendo hoje, é que nós motivaremos os responsáveis pela educação no nível federal, no nível estadual e no nível municipal a levar mais a sério uma questão tão importante, que é a única que pode realmente mudar esse país para melhor, que é a educação.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e sigo concedendo a parte ao nobre senador Vital, que chega com muita vitalidade fazendo jus ao seu sobrenome. Por favor.
Senador Gilvan Borges, como é bom ouvir Vossa Excelência num tema tão importante. Parece que a noite não passou e estamos numa sessão continuada do dia de ontem. O senador Mauzarildo falou agora há pouco que ontem demonstrou interesse em discutir a questão da educação no Brasil no seu pronunciamento. Por coincidência, muito feliz, eu também trouxe ontem essa questão. Fazendo uma avaliação sobre o movimento de paralisação que se encontra os professores no meu estado, mas evocando uma tomada de posição com relação ao estado, à União e aos municípios neste quesito educação pública. Nós temos tido índices que não são índices bons para se comentar sobre, principalmente, o ensino fundamental. E Vossa Excelência traz uma preocupação que nos encanta pela sua objetividade, pela forma como Vossa Excelência discorre o tema, e na certeza que sua voz é ouvida, sua voz é interpretada como um manifesto do povo brasileiro pedindo uma melhor educação.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. E ela precisa ser recuperada sempre, e não só depois do que saem os resultados. Precisamos olhar com profundeza técnica. Cada camada a ser corrigida é a única forma de virar a página da evasão escolar e da repetência. Tivemos avanço na educação rural, mas os efeitos ainda não foram substancialmente sentidos nas escolas e na maioria das localidades. Detalhes importantes como o transporte dos estudantes ainda é matéria penosa, cheia de defeitos, com imensos sacrifícios para o aluno no seu deslocamento diário. Aliás, nesse particular, é preciso ampliar o leque da visão, pois, no que se refere à infraestrutura, tivemos algum progresso. O país assistiu ao salto no número de instituições informatizadas, além da garantia da merenda para quase todas as crianças. Contudo, ainda existem muitas escolas sucateadas e sem sequer água encanada. No quesito financiamento e salário, ainda é igualmente pequeno. Da educação, seguem entre os mais insatisfeitos e desmotivados. No que se refere à educação de jovens e adultos, os recursos para essa modalidade de ensino aumentaram, mas é essencial proporcionar aos alunos o ensino voltado às suas necessidades específicas, como foco nas exigências do mercado de trabalho e visando inserir esse estudante no contexto de estímulo e acompanhamento das necessidades atuais, inclusive do ponto de vista tecnológico. Carreira e formação. A exigência do diploma de nível superior para lecionar trouxe uma valorização e profissão, mas os cursos de pedagogia e licenciatura são fracos e a atratividade da carreira ainda é baixa. Senhora Presidenta, agradeço Vossa Excelência, até considerando que os aparteantes me levaram um tempo que foi recompensado por ser precioso, com as pérolas de contribuição através do verbo que se inseriram a este pronunciamento. Portanto, Excelência, me dê 4 minutos e assim eu concluirei e aí deixarei essa tribuna satisfeito com Vossa Excelência. Se não for possível, eu sinceramente haverei de reconhecer.
Mais 1 minuto, porque nós temos uma lista de mais de 35 oradores. São 3 minutos.
Obrigado, Excelência.
Pois não, senhor.
Era o sonho de muita criança, Excelência, e permeava de forma especial o imaginário das meninas, que se viam com as saias azuis ou caque com pregas, indo seguindo a orientação dos pais para buscar uma formatura de professora. Isso caiu por terra. Hoje, o essencial de atrativos para uma função tão importante estratégica de professor realmente afunda o país, porque o conhecimento ele passa a ser e estar nas últimas das prioridades. Para atrair os bons profissionais, sem dúvida, precisamos ter atrativos e estímulos importantes de instrumentos, de infraestrutura e principalmente de salários. Como dizia Mário Couto, quando jovem no Guamá com os cabelos longos, e que sonhava ainda com um Pará rejuvenescido. Não se pode agregar conhecimento a quem não existe, ou seja, nós não podemos nos apaixonar pelo que nós não vemos. E isso é uma grande realidade. Portanto, Excelência, eu acredito que somente a educação, ela terá a base fundamental da transformação, preparando o homem para a vida, para o amor e para o trabalho. Tenho certeza que esse homem qualificado, a sua visão se amplia. Como diz Platão na analogia da caverna, em que muitas das vezes estamos na escuridão da ignorância, preso e acorrentado nos grilhões da prisão eterna, que é a própria, o afundamento de não ter o que nos dar a condição de nos diferenciar entre o mundo animal, a capacidade de pensar, de criar, de transformar. E isso só pode se fazer pelo conhecimento. E o conhecimento ampliado dá ao homem e os homens a dimensão dos verdadeiros deuses, que têm uma compreensão mais elástica, mais espraiada e mais longínqua. Portanto, se somos o que comemos ou se somos o que vestimos, nós somos o que aprendemos e somos o que pensamos. Resultados disso, estamos aí. Como os Estados Unidos e o Japão investiram maciçamente em educação e qualificação, levando estados modernos e prósperos, fazendo riqueza e buscando felicidade. Ao Brasil, esperamos que a Dilma possa, nossa presidenta, priorizar a educação definitivamente. Para encerrar, tomo mais um gole de café e olho para Vossa Excelência, minha presidenta, dizendo até mais, até breve, porque o homem tem que apreciar cada momento, Excelência, porque ele é como galinha de granja, a qualquer hora pode...